Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Misfit. Hoje vamos falar dos perigos de ser demasiado saudável. Se calhar já ouviram falar das palavras ortorexia, amenorreia e não sabem muito bem o que significam. Eu também não sabia. Até alguns anos atrás, depois de um período de treino muito intenso e de alimentação demasiado restrita. Mas afinal, e perguntaram-me vocês, o que é ser demasiado saudável? Eu comecei a treinar com 18 anos, na altura sem qualquer tipo de objetivo em específico, treinava 3 vezes por semana, fui aumentando para treinos diários, depois até bidiários, e treinava sem um objetivo corporal específico. O que eu senti era que aumentar o número de treinos era uma coisa natural, da mesma forma que aumentava as cargas com que treinava, também devia aumentar o número de treinos e a intensidade com que treinava. Para mim não fazia sentido ir ao ginásio ou fazer um treino sem me levar ao limite, sem ter dores musculares no dia seguinte, portanto todos os treinos eram muito intensos. Fui fazendo isto de uma forma natural, eu não queria ter o corpo perfeito, queria só ir evoluindo no meu treino, achava que o meu corpo respondia bem, eu sentia-me bem e portanto fui continuando. Na questão da alimentação foi exatamente a mesma coisa. Eu acho que quem treina acaba por ter algum cuidado com a alimentação porque percebe que não quer estragar tudo com a alimentação. Então se eu treino, se eu me cuido, também vou tentar ter uma alimentação saudável. Comecei por cortar nos açúcares e nas gorduras. Depois, naturalmente, comecei também a cortar nos hidratos de carbono porque houve a altura que era o bicho, o papão da alimentação. E o que começou a acontecer é que o meu corpo começou a ficar sujeito a um stress muito grande, de treino muito intenso e de uma restrição calórica que não era adequada à minha atividade física. Quando é que eu tive consciência de que poderia ter um problema e quais foram os sinais de alerta? A verdade é que vivemos todos numa ideia que treinar dá saúde, comer bem dá saúde e, portanto, na minha cabeça, quanto mais eu treinasse, quanto melhor eu comesse, melhor seria para a minha saúde. A verdade é que isto acabou por não acontecer. O primeiro sinal que eu tive que algo não estava bem foi a ausência da menstruação, a chamada amenorreia. Eu tomava a pílula, como grande parte das mulheres toma a pílula, e numa viagem que fiz ao Rio de Janeiro com o fuso horário, com a diferença de fuso horário, atrapalhei-me nas tomas da pílula e suspendi a toma. E achei muito estranho porque não tive a menstruação no mês seguinte, no segundo mês a seguir também não, e achei que não seria uma coisa normal e resolvi consultar a minha ginecologista. Na altura fizemos todos os testes para despistar esta situação. O primeiro teste foi o teste de gravidez, que é o primeiro motivo para a falta de menstruação. Fizemos testes hormonais, fizemos outra série de testes, mas a verdade é que todos eles davam normais, não haveria qualquer tipo de problema e, portanto, a causa, que se calhar a médica até já o saberia porque conhecia o meu histórico de treino, mas precisava de ter aquelas análises para me convencer que esse seria o problema, seria mesmo o excesso de treino, o stress a que o meu corpo estava sujeito, a falta de alimento que eu tinha para a nível de atividade física que fazia, o que estava a fazer com que o meu corpo reagisse, fizesse uma pausa e parasse de ter um sistema reprodutor normal, como a maior parte das mulheres têm. A explicação para a falta da menstruação era mesmo o stress corporal a que eu estava sujeito, quer pelo excesso de treinos, quer pela restrição alimentar, que não estava minimamente adequada àquilo que eu estava a fazer. No início, a minha reação foi de negação, não aceitei, achei que não fazia sentido algo que é tão positivo para a nossa saúde poder estar a prejudicar-me só porque que eu estava a fazer em excesso. Dei o exemplo inclusivamente da Carolina Patrocínio, que era uma mulher super fit, toda musculada e que tinha filhos, ou seja, com ela tudo correria bem, portanto de certeza que no meu caso também tinha que haver outra causa que não poderia ser o exercício físico. Como é que foi sentir que aquilo que eu tanto gostava de fazer me estava a prejudicar? Foi mesmo um choque, eu não aceitei inicialmente, eu tive estes primeiros sintomas de que algo não estava bem em 2016. Na altura a médica falou comigo, disse-me que eu tinha mesmo que abrandar, que não fazia sentido o número de treinos que eu fazia, que não fazia sentido o número de quilómetros que eu fazia de corrida, que eu também corria muito nessa altura. Eu achei que comecei a reduzir e eventualmente se calhar houve uma ou outra semana que treinei um bocadinho menos, mas a verdade é que em 2017 eu ainda corri uma maratona, portanto preparei-me para toda uma maratona, que são treinos que quem já fez sabe que são muito intensos, que são muito fortes, e achei que pronto, que a menstruação não aparecia por outro motivo e que mais cedo ou mais tarde tudo se havia de regularizar naturalmente sem eu ter que fazer qualquer tipo de redução. Pronto, a verdade é que não aconteceu. tive mesmo que abrandar. Lembro-me que já em meados de 2018, a primeira vez que eu falhei um treino, digamos assim, eu tinha um hábito, eu treinava tanto que a minha rotina era treinar duas vezes por dia, geralmente de manhã e ao final do dia, ou então à hora do almoço e ao final do dia, aproveitando ali os espaços do meu horário de trabalho normal, que lembro-me perfeitamente que a primeira vez que falhei propositadamente um treino de final da tarde, fui até ao ginásio, porque eu saí do trabalho e não sabia muito bem o que é que havia mais para fazer. A minha rotina era sempre tão certa, era sempre tão aquela, estava sempre tão envolvida nos meus treinos, porque eu não sabia mais o que havia de fazer àquela hora ao final da tarde. As amizades já estavam no ginásio, tudo estava no ginásio. Lembro-me de chegar ao ginásio, não treinar e desatar a chorar, porque não sabia muito bem o que havia de fazer. Estavam-me a pedir para deixar de fazer uma coisa que eu gostava muito e eu senti-me muito perdida. Portanto, aceitar que tinha mesmo que fazer uma pausa foi uma coisa que me custou bastante e que a superação não foi fácil, foi muito gradual e só com o tempo é que eu fui mesmo conseguindo diminuir gradualmente. Alguma vez pensei que pudesse estar a passar por uma ortorexia? Na verdade, não. Ortorexia é uma obsessão por comer tudo do mais saudável possível e o mais limpo possível. Eu acho que nunca cheguei a esse extremo na alimentação. A verdade é, eu tinha muitos cuidados com aquilo que eu comia, gostava de preparar eu as minhas marmitas, gostava de saber aquilo que estava a comer, portanto eu gostava de preparar as minhas coisas, mas nunca me privei de sair com amigos, de ir a um restaurante. A única coisa que eu fazia era nos restaurantes, tentava fazer os pedidos mais saudáveis. Se havia pratos grelhados ou cozidos, eram esses que eu ia escolher. Se calhar pedia para os temperos virem à parte, mas não me privava de estar com as pessoas, não fugia com este medo de não conseguir cumprir o plano e ser o mais saudável possível. Portanto, nunca me inibi de estar com outras pessoas e de socializar, ir a restaurantes e até me permitia a comer coisas ditas menos saudáveis. E nessa altura não me envergonhava, não me sentia mal com isso. Eram momentos muito, muito esporádicos, se calhar uma vez por mês, nunca contabilizei, mas que até fazia questão de os partilhar no Instagram, porque eu achei que isso também era saúde, que também era saudável, apesar de tentar comer bem o mais vezes possível, evitar as sobremesas e optar por fruta nos restaurantes. Quando havia uma festa de anos, eu comia a fatia de bolo e fazia sentido para mim partilhar isso também, porque para mim isso seria saúde. Ao contrário de muita gente pensa, eu cheguei a este estado de excesso e de stress corporal sem nunca ter contado calorias. Eu nunca pesei a comida, eu nunca contei macros, porque eu tinha um bocadinho esta noção, sendo eu uma pessoa muito controladora, que se eu entrasse por esse registro de pesar a comida, de contabilizar tudo o que estava a comer, que provavelmente aí sim entraria numa onda muito obsessiva, que eu não queria mesmo entrar por esse caminho. Portanto, eu fazia as minhas opções dentro dos meus conhecimentos da nutrição, que também não eram imensos, pronto, eram os da pessoa comum, mas sabia mais ou menos aquilo que era mais saudável e menos saudável e tentava fazer sempre essas opções. Portanto, eu acho que nunca cheguei a estar num registro de ortorexia, mas consegui controlar isso com equilibrando aquilo que comia, mas de facto tudo aquilo que eu ingeria não era suficiente para o nível e carga de exercício físico que eu tinha durante a semana. O que eu acho que me faltou mesmo para este equilíbrio foi um acompanhamento de alguma nutricionista que me fizesse um plano alimentar que correspondesse ao tipo de atividade que eu tinha durante a semana. Por seres uma fit influencer, achavas que tinhas que estar sempre fit? Esta foi uma pergunta muito curiosa que me fizeram. A verdade é que eu nunca sentia pressão de ter o corpo perfeito. Como vos disse, eu não treinava para ter um corpo de sonho. Eu treinava porque me fazia cedo, porque me sentia bem, porque me divertia, porque tinha amizades no ginásio. A minha irmã era a minha professora na maior parte das aulas, portanto também era um momento de família. Fazia-me sentir bem e eu sentia que se estava a evoluir em cargas, também tinha que evoluir nos treinos e, portanto, não foi a busca do corpo perfeito. Nunca sentia esta pressão de ter que estar maravilhosa, de não poder engordar, nada disso. A única coisa que eu sentia é que tinha a responsabilidade com quem me seguia de partilhar os melhores hábitos saudáveis possíveis, isto é, se eu tinha um dia com muitas reuniões ou que tinha que fazer uma viagem fora, então eu ia acordar mais cedo para ir fazer o meu treino de manhã para não falhar esse treino. Eu não queria que as pessoas vissem que tenho muito trabalho, portanto tenho a desculpa perfeita para não ir treinar. Sentia um bocadinho que tinha que partilhar esta procura de rotinas mais saudáveis. E aí sim, sentia que devia corresponder àquilo que as pessoas esperavam de mim. O que as pessoas viam era, caramba, ela esforça-se, ela também tem uma vida normal como eu, trabalha 8 horas, mas ela consegue treinar 2 vezes por dia, porque ela se organiza bem, porque ela tem essa força de vontade. verdade. O não arranjar desculpas, que se calhar que me levou um bocadinho a este exagero. Porque, de facto, eu queria partilhar com as pessoas que era possível, que mesmo com uma vida estressante e preenchida, era possível manter hábitos saudáveis, era possível preparar marmitas. E isso, no fundo, era a minha vida real. E, portanto, eu tanto preparava, tanto queria atingir essa perfeição, que de facto levei-me ao extremo de que a minha vida era exigente, a minha vida fugia muito pouco da linha. Sentiste diferenças corporais quando passaste a treinar menos? Eu posso-vos dizer hoje, já passado alguns anos, portanto estamos em 2020, acho que quando eu comecei esta redução mesmo de treino foi em volta de 2018, portanto, passados 2 anos, eu comecei a sentir algumas diferenças corporais a nível de composição corporal. E é muito engraçado que eu cheguei a fazer até um artigo no blog em que comparava o meu corpo com cerca de 10% de massa gorda. Ou seja, eu quando comecei esta redução eu tinha cerca de 11, 12% de massa gorda, que para uma mulher é uma percentagem muito baixa de massa gorda, e por isso é que o meu corpo e o meu aparelho reprodutor fez quase um shutdown. De não vamos reservar estas energias porque ela tem muito poucas reservas, portanto temos mesmo que nos reservar. E chego agora a esta altura com cerca de 20, 22% de massa gorda. E eu, na altura que me pediram para aumentar massa gorda, que para mim foi um choque, quer dizer, quem treina e que se alimenta bem, alguém dizer, olha, para estar saudável tens que aumentar a massa gorda, foi um choque tremendo. Se me dissessem, vais aumentar 10% de massa gorda, primeiro eu dizia que era impossível, segundo dizia, é impossível, eu vou ficar gordíssima, está fora de questão. E é engraçado que depois de passar esses 2 anos eu comparei algumas fotografias minhas e a verdade é que a diferença física não é assim tão grande. Obviamente que há menos definição muscular, mas em termos de peso eu posso-vos dizer que praticamente não houve variação. Eu também não sou uma pessoa de me pesar muito, eu não tenho esta obsessão, nem sequer tenho o balanço em casa. Nunca tive, mesmo nesta fase em que treinava muito, eu não me seguia pela balança. Seguia-me sempre pelo aquilo que via, seguia sempre pelo gozo que me dava a treinar, sem ter esta pressão dos números e de atingir assim um objetivo. Nunca tive esse foco tão extremo. A verdade é que o peso manteve-se mais ou menos igual, há menos definição muscular, como é óbvio, mas eu olho para o meu corpo e continuo a achar que é um corpo elegante, que é um corpo saudável, que é um corpo fit. E portanto, houve essas mudanças. No início, quando eu abrandei o treino, as mudanças que eu senti foram todas da minha cabeça. Eu olhava para o espelho e eu achava que eu estava mole, eu achava que eu estava flácida, estava gordíssima, mas depois a verdade é que as roupas serviam-me na mesma, eu via-me nas fotografias e se calhar nem via assim tanta diferença, e isso foi-me ajudando a superar-me. Passado quase 2 anos, é essa a consciência que eu fui ganhando, é que o corpo altera-se, interiormente altera-se, como é óbvio. Eu reduzi muito a massa muscular, aumentei a massa gorda como era suposto, ganhei saúde com isso, que eu acho que é o mais importante de tudo isto e é a mensagem que eu quero passar, mas em termos de corpo, acho que não engordei, não aumentei o volume e isso é muito importante para ajudar a tantas pessoas que precisam passar por este processo e que têm tanto medo de começar a reduzir e a começar a aumentar a quantidade de comidas que ingerem diariamente. Hoje em dia achas que já superaste ou ainda ficas muito frustrada quando não treinas? Eu acho que vou sempre ficar frustrada quando não treino, sobretudo porque o treino me faz bem, não só a nível físico, mas muito a nível psicológico. Desde que a minha filha nasceu, o tempo reduziu bastante e acho que a maternidade nesse sentido me deu outro mindset. Ou seja, eu neste momento já não sinto que falho aos treinos por obrigação, porque não posso treinar tanto porque me faz mal, mas falho aos treinos porque a minha vida não me permite, de facto, por muita organização que eu queira, já não posso acordar mais cedo para ir treinar porque a minha filha acorda cedo e precisa de mim. Já não posso ir a correr à hora do almoço porque nem sempre dá tempo e voltar a repetir ao final do dia porque a minha filha continua à minha espera. E portanto eu já não sinto essa frustração de não ir treinar por opção. Eu já não treino tanto por uma condição da minha vida, a melhor de todas, a verdade seja dita. Mas portanto isso ajudou-me a que a minha ansiedade e a minha frustração não fosse tão grande. E também com o passar do tempo e eu perceber que o meu corpo, apesar de ter alterado ligeiramente, não alterou assim tanto, que eu continuo a usar as mesmas roupas, que continuo a gostar de mim, ajudou-me muito a ir melhorando e a perder este medo de abrandar um bocadinho, de conseguir descansar mais, aceitar que o descanso faz parte, que o descanso é fundamental e que provavelmente vamos ter muito mais rendimento num treino 2 dias depois, se ficarmos 2 dias em descanso e conseguirmos recuperar, conseguirmos dormir bem, que era uma coisa que eu nunca conseguia. Eu queria tanto ir treinar que comprometia muito as minhas horas de sono porque acordava cedíssimo para poder fazer um treino logo de manhã antes de trabalhar. E fui percebendo que tudo isso faz parte e que não está errado eu ficar a dormir até mais tarde porque não é dia de treinar, porque a certa altura eu sentia que, ok, eu estou habituadíssima a acordar às 5h30 da manhã ou às 6 da manhã para ir treinar, agora dizem, podes ficar a dormir até às 7h30, a hora de ir trabalhar, e na altura aquelas horas de sono quase que me faziam sentir mal, eu sentia-me preguiçosa, ou seja, foi aqui uma mudança de cabeça que eu tive que ir trabalhando. Neste momento mudou muito, acho que ajudou o passar do tempo, o perceber que as coisas de facto não se alteram assim tanto, e ajudou bastante o facto do contexto da minha vida e o meu contexto familiar também ter mudado, porque neste momento o meu foco passou a ser outro. O tema da amenorreia é um tema que eu quero muito falar. Eu sei que é um assunto que ainda não se fala o suficiente. Felizmente cada vez se fala mais, mas ainda não se fala o suficiente. E é um tema que eu quero abordar em específico num tema em concreto aqui do podcast. Se for possível, quero ter alguém mais especialista para nos ajudar a perceber muito, muito como é que isto funciona. E eu própria quero partilhar a minha experiência, como é que eu passei de uma amenorreia até uma gravidez. Eu sei que há muitas pessoas desse lado que vivem um bocadinho nesse dilema. É uma realidade que é mais comum do que aquilo que as pessoas imaginam. Este hoje ainda não é o tema, apesar de tocarmos aqui em alguns pontos, não é o tema para o desenvolver, mas será seguramente num próximo episódio. Obrigada por terem estado desse lado. Não se esqueçam que no próximo domingo às 9 sai um novo episódio. Entretanto, continuem-me a seguir no Instagram e nas plataformas de podcast, na Apple e no Spotify. Um beijo grande e até à próxima. Podcast Misfit by Mariana Rocha. Produção Monstera. Decoração, design, decor, boutique.